Livro de Josué, capítulo 6. Vamos ler alguns versículos. Diz assim o Senhor. Josué, capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei, e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, e será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, com qual cada qual em frente de si. Versículo número 15. No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada. Ela e tudo que houver nela, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai amado, rogo a ti em nome de Jesus, Rei Santo, Pai, que o teu poder agora se manifeste, Senhor, no meio da tua igreja mais uma vez, Senhor. Papai, toca nos meus lábios, no meu coração, na minha mente, Senhor, fala aos meus ouvidos, Príncipe da Paz, Espírito maravilhoso de Deus, Pai, estabelece agora, Senhor, Pai, o teu mover neste lugar, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que seja exaltado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Estava lendo aqui, irmãos, estava lembrando que numa oportunidade eu fiz uma campanha na igreja, não aqui, lá em São Paulo, e eu chamei 7 pastores, né, para essa campanha. Era a campanha, né, inspirada nessa passagem bíblica, e a igreja, ela, obviamente, durante a programação da campanha, que eram 7 semanas, rodeava ali a igreja, simbolizando ali, né, a inspiração divina do Senhor. E no 7º dia eu chamei 7 pastores, né, consegui 7 pastores. Tive que colocar uns presbíteros no meio também, né, mas presbítero também é pastor, né? E aí nós fizemos uma grande festa espiritual ali, conforme esse texto bíblico, conforme o Senhor mandou, nesse texto bíblico, Josué fazer, né? Mandou reunir 7 sacerdotes, 7 sacerdotes iam à frente do povo, né? Ali rodearam a cidade de Jericó, no 7º dia, 7 vezes, e depois as muralhas caíram, né? Quem sabe façamos isso aqui um dia, né? Pedir ao Senhor que nos inspire também, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, Josué era um homem cheio de fé, né, irmãos? Josué era um homem destemido. Josué era um homem que temia a Deus e acreditava verdadeiramente em Deus. Você lembra da passagem bíblica pouco mais de 40 anos antes desse texto que nós estamos lendo aqui? Josué foi um dos 12 espias enviado a espiar a terra prometida, e Josué não se espantou, né? Josué não teve medo do que ele viu naquelas cidades. Os outros 10 espias, eles voltaram com grande medo, dizendo que eles iriam ser destruídos, dizendo que os filhos deles seriam presas para aquelas nações, aqueles povos. Somente Josué e Caleb, eles engrandeceram o nome de Deus e disseram ali publicamente a toda a multidão, milhões de pessoas, na presença de Moisés, eles disseram: tudo isso que eles estão falando é verdade, né? Mas se o nosso Deus disse que ele iria nos entregar essas nações nas nossas mãos, Deus fará dessa forma. E por causa da sedição do povo, que deram ouvidos aos 10 espias e não aos 2 espias, Josué e Caleb, que engrandeceram a Deus, o povo teve que voltar para o deserto e andou 40 anos no deserto. E Josué foi recompensado por Deus, irmãos, porque veja, Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés já tinha morrido e Josué tinha recebido de Deus ali a incumbência de levar esse povo à conquista. Nada melhor do que aquele que engrandeceu o nome de Deus, nada melhor do que aquele que honrou Deus acima de qualquer circunstância, receber de Deus uma grande obra nas suas mãos, receber de Deus algo muito precioso, algo espetacular, algo que marcaria a história do povo de Israel por toda a eternidade. E é assim que Deus faz contigo. Todas as vezes que você honra a Deus, independentemente das suas lutas ou daquilo que as circunstâncias estão dizendo, a recompensa virá sobre a tua vida. A recompensa de Deus virá sobre a tua vida. E como é que Deus recompensa o seu povo? Deus recompensa o seu povo dando poder a ele, dando unção a ele, dando conhecimento a ele, dando autoridade a ele, porque sabe, na medida em que nós nos mostramos fiéis a Deus na dificuldade, Deus sabe que pode contar conosco em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Deus sabe que apesar daquilo que se mostrou ao nosso redor, nós vencemos pelo poder da palavra dele, olhando para a palavra dele. Então o Senhor nos honra. Você quer ser honrado por Deus nas suas palavras e nas suas atitudes, nas suas orações? Primeiro honre Deus. Primeiro faça aquilo que Deus espera de um servo dele. E não faça como aqueles 10 espias malditos que foram condenados à destruição por Deus e levaram uma nação inteira à destruição e levaram uma nação inteira a sofrer 40 anos no deserto. Obviamente que Deus, ele não considera somente a influência, porque cada um tem o direito de escolha e Deus sempre, né, olha a atitude de cada indivíduo, e nós temos então que vigiar em relação às influências para que nós possamos ver verdadeiramente aquilo que é Deus e deixar de lado as influências, porque aqueles que não foram vencidos pelas influências dos 10 espias prevaleceram. Nós temos que vigiar, primeiro, para não sermos uma influência negativa para nossa casa, para sua casa. Você não pode ser uma influência negativa para sua casa. Você não pode ser aquele que está trazendo maldição para sua casa. Você não pode ser aquele que está adiando as bênçãos de Deus para sua casa. E quantas vezes, irmãos, isso está acontecendo por conta das atitudes impuras, pecaminosas, das atitudes que você mesmo condena, e está praticando, conforme disse Josué, né? Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não as tomeis. Quantas pessoas estão fazendo isso, né? Estão condenando o erro, estão praticando o mesmo erro, ou erros muito piores. Irmãos amados, fique atento àquilo que está ao teu redor, irmãos. Fique atento, porque a consequência vem, irmãos. A consequência vem. Todo erro vai gerar uma consequência espiritual sobre a tua vida. Todo o erro, 100% dos erros irão gerar consequências espirituais para a tua vida, e também 100% dos seus acertos, daquilo que você honra a Deus, irá trazer algo muito grande sobre a tua vida, como aconteceu com Josué e Caleb. Você vê o antagonismo das duas situações, né? Aqueles que foram infiéis receberam ali a maldição de Deus, que foram fiéis receberam de Deus a recompensa deles para aquilo que eles haviam ali honrado a Deus. E Josué, você sabe, irmãos, você sabe que ele foi o grande conquistador, né? Josué, ele foi incumbido de o quê? Aniquilar as nações que eram ali determinadas por Deus como possessão ali do povo de Israel. Deus prometeu dar a terra prometida ao povo de Israel. A terra prometida estava prometida, só que ali haviam nações, povos, exércitos, cidades cercadas por muros, grandes ali edificações que protegiam as cidades, e Josué foi responsável por fazer com que o povo conquistasse todas as nações, uma após uma, né? Uma atrás da outra, Deus foi dando a vitória através da inspiração divina a Josué. E é interessante, irmãos amados, porque a recompensa de Deus virá sobre a sua vida, como foi para Josué. E Deus, independentemente de estar dando a recompensa ali a Josué, Deus o orientou e orientou de forma tremenda. Se nós olharmos para a vida de Josué, irmãos amados, você vai encontrar ali uma grande inspiração espiritual para a sua vida. Nós temos que ser inúmeros Josués, nós temos que ser inúmeras pessoas que têm atitudes que Josué teve, porque as mesmas orientações que Deus deu a Josué são as orientações que nós temos de Deus para vencermos as nossas lutas nos dias de hoje. Josué foi chamado por Deus e ele disse: ser forte, ser corajoso, não se aparte da palavra que eu estou te dando, não tire do seu coração a lei, seja forte, seja corajoso, porque eu não te deixarei, porque eu não te abandonarei. Primeiras palavras de Deus a Josué quando chamou para a batalha, né? E esta é a mesma palavra que está sobre a tua vida. Você quer servir a Deus? Você quer servir a Deus? Esta palavra está sobre a tua vida. Deus não vai te abandonar, mas você não pode se separar daquilo que é de Deus. Você não pode se separar daquilo que Deus está te orientando e te dizendo. Quando você se motivar a fazer a obra de Deus, e quando você receber de Deus um cajado de autoridade para você ministrar, e um cajado para te sustentar quando você estiver cansado, quando você receber esse cajado, você se lembre que mais importante é a obra de Deus do que os seus interesses pessoais. Mais importante é a obra de Deus de qualquer desejo que saia do seu coração. Mais importante é honrar Deus do que honrar o homem. Mais importante é honrar Deus do que honrar qualquer outra circunstância nesse mundo, porque as pessoas honram muitas coisas nesse mundo. Não só homens, mas honram programa de televisão, honram toda a sorte de circunstâncias que estão ao seu redor, em detrimento do Filho de Deus, de honrar aquilo que Deus deu nas suas mãos, daquilo que Deus deu nas minhas mãos. E esse cajado de autoridade, ele é poderoso, irmãos. Você sabe por quê? Porque ele tem o poder de Deus, porque a autoridade vem dele. O cajado simboliza autoridade, você sabe disso, né? O cajado simboliza a autoridade dada por Deus. E todos nós recebemos essa autoridade para ir à frente, para fazermos aquilo que Deus manda, né? É por isso que eu sempre falo, né, irmãos? Nós temos que nos acostumar a exercer uma autoridade espiritual. Nós temos que não ter medo de ser autoridade espiritual. Mas você precisa, em primeiro lugar, estar honrando Deus, estar cumprindo o mandamento de Deus, colocando Deus acima de todas as coisas. Você precisa ter um coração aberto para aquilo que Deus está desejando que você faça. Você tem que ser uma pessoa que está ali disposta a agir. Você não pode ser uma pessoa que recebe de Deus uma incumbência e fica ali murmurando, e fica ali reclamando da incumbência que Deus te dá, e fica ali, né, murmurando da dificuldade que é a obra de Deus. Não. Você tem que ser uma pessoa destemida, forte, porque você tem o cajado nas tuas mãos. Que você tem a autoridade de Deus nas tuas mãos, e Deus não te abandonará, e Deus não te deixará. Ele estará sempre ao seu lado, conduzindo a sua vida, conduzindo ali, inspirando a sua vida, inspirando a sua mente, o seu coração. Se você deixar, se você estiver disponível a isso, se você desejar isso, e se você o quê? Honrar a Deus desta forma. A obra de Deus não é brincadeirinha. Algumas pessoas, eu creio que, imaginam a obra de Deus como algo muito superficial, porque a obra de Deus, ela depende muito de consagração, de entrega. A obra de Deus depende muito de você ser uma pessoa, estar disponível para ser usado por Deus e para fazer aquilo que Deus deixa, aquilo que Deus deseja, independentemente dos seus desejos, independentemente daquilo que o seu coração deseja. Josué foi esse homem. Josué, ele teve sabedoria. Josué foi um homem que, recebendo a incumbência de Deus, desde os primeiros sinais, desde as primeiras palavras que Deus falou a ele, desde as primeiras atitudes que Josué tomou, todas as atitudes foram atitudes que prepararam o povo para a glória de Deus ali da primeira batalha, que na verdade não foi batalha coisa nenhuma, porque Deus batalhou por eles. Josué fez milagres desde o início da sua obra, abrindo o Rio Jordão para que o povo pudesse atravessar, porque entre Jericó e o povo havia um rio largo, grande, cheio de água, que o povo não podia passar. E o rei de Jericó estava ali, né, tranquilo, por conta dessa barreira natural. E Josué abriu o Rio Jordão, e o povo de Israel passou a seco, atravessou também o Rio Jordão a seco, para se achegar ali até próximo de Jericó. E aí mudou o contexto, porque o rei de Jericó ficou com medo, e a Bíblia diz, conforme nós lemos aqui no primeiro versículo, que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava e ninguém saía, né? Olha o inimigo seu, olha o teu inimigo como ele é, irmãos. Olha o teu inimigo quando vê Deus na sua vida. Olha o teu inimigo quando vê o Senhor agindo através da tua vida. Olha o teu inimigo vendo o poder de Deus sendo expresso através das tuas atitudes, através das suas palavras. Olha o inimigo como fica medroso, né? Com muito medo de ser destruído, com muito medo de perder aquilo que ele já conquistou. É assim. Então você precisa ser destemido. Então você precisa ser usado com grande poder por Deus, porque se você não for usado com grande poder por Deus, o inimigo virá contra você com grande fúria. Se você não estiver ali com seu cajado de autoridade preparado, dá umas cajadadas nele, ele pode vencer. E aí você vai se frustrar. E quando você se frustra, leva muito tempo para você recuperar. Leva muito tempo para você recuperar a fé, que provavelmente você nunca teve, mas leva muito tempo para recuperar a fé, acreditando que você pode vencer, que você pode avançar, que você pode ser usado por Deus, que Deus vai te usar com grande poder e autoridade. E Josué ouviu de Deus, você ouviu aqui as instruções de Deus. Irmãos, os grandes teólogos, as ruínas de ali Jericó demonstram que os muros eram muito altos e os muros eram grandes, de grande espessura. Tinham sim muitos metros de espessura, os muros, ao ponto de serem construídas casas em cima do muro e ao ponto de carroças ali circularem, né, por sobre o muro. Tal era a espessura do muro. Muito largo para qualquer pessoa conseguir destruir aquelas muralhas. E a instrução de Deus foi simplesmente rodear a cidade por 7 dias. E eu queria dizer para você que Jericó não era um castelo. Jericó era uma cidade. E uma cidade grande. Imagina você rodear a cidade, circular uma cidade. Imagina você circular Jerusalém, né? Rodeando, é muito grande, leva muito tempo. Andando, rodeando, não era um palácio, não era um prédio que tinha que rodear, como esse prédio aqui, mas era uma cidade inteira. Não uma cidade tão grande como Itupeva, mas uma cidade de um tamanho razoável. E o povo tinha que rodear a cidade 7 dias. E na frente ia a Arca da Aliança com os sacerdotes, representando a presença de Deus na frente do povo, e o povo atrás marchando, e em 6 dias o povo tinha que marchar quieto, quieto, construindo ali algo muito poderoso que iria acontecer. Quieto, não podia bradar, não podia gritar. As instruções de Deus foi que no 7º dia o povo rodeasse a cidade 7 vezes. E quando ali as trombetas tocassem, logo após as trombetas, os sacerdotes, os levitas tocarem as trombetas, o povo deveria gritar, simplesmente gritar, para que as muralhas caíssem. Irmãos, quantas vezes nós temos que construir as coisas que são de Deus em silêncio? Quantas vezes nós temos que parar para ouvir a voz de Deus? Quantas vezes nós temos que obedecer a Deus e esperar o momento certo de nós agirmos? Irmãos, quantas vezes nós temos que apacentar o nosso coração por conta de alguma ansiedade em relação a determinada situação ou determinado problema, para que no momento certo nós possamos o quê? Receber de Deus o poder completo para que a glória dele se manifeste em alguma causa. Eu sempre falo, irmãos, tinha uma causa que eu orei esse ano, irmãos, em favor dessa causa. Durante 7 meses, eu orei durante 7 meses buscando a orientação de Deus. Eu orei durante 7 meses buscando a revelação de Deus de como eu deveria agir, de quais eram os caminhos que Deus gostaria que eu tomasse. Está fresquinho, 7 meses esse ano, e a revelação de Deus veio no mês de novembro. A orientação de Deus veio no mês de novembro. O poder de Deus se manifestou. E Ele, conforme diz a palavra dEle, cumpre a sua palavra sempre. E Ele disse que Ele estaria nos orientando, nos ensinando, nos fazendo lembrar, nos conduzindo, nos levando, não nos abandonaria. Mas muitas vezes nós temos que nos calar. Nós temos que nos calar e aguardar Deus agir. Nós temos que nos calar e aguardar o poder de Deus se manifestar. Nós temos que nos calar e aguardar o momento certo para que nós possamos agir. para que a glória de Deus se manifeste, que grandes coisas de Deus aconteçam nas nossas vidas. O povo de Deus tem que aprender a ser Josué. O povo de Deus tem que aprender a ser destemido, a ter autoridade. O povo de Deus tem que aprender a esperar. A esperar. Porque quando você espera, as coisas acontecem na hora certa. Lógico, não vai ser preguiçoso, né, irmãos? Se Deus está mandando fazer, você tem que fazer, não tem que esperar coisa nenhuma. É, mas tem momentos que você tem que esperar contra a tua vontade, contra os seus anseios, contra os seus sentimentos. Quantas vezes você tem que fazer isso? Aguardando Deus se manifestar e na hora certa as coisas de Deus acontecerem. E o povo fez como Josué ordenou. E deu certo. Por que deu certo? Porque Josué fez aquilo que Deus mandou fazer. E aí as muralhas caíram no brado do povo de Israel. Não teve explosivo, não teve bomba relógio, não teve míssil, né? Não teve absolutamente nenhuma arma que não fosse espiritual para derrotar ali aquilo que parecia ser extremamente difícil, para derrotar aquilo que estava extremamente complicado. Extremamente complicado. E nós, irmãos, nós temos que olhar para Deus. Nós temos que olhar para Deus e entender que Ele é que faz a obra. Nós só temos que ser instrumentos dEle. Estava comentando na terça-feira com a irmã Dayana, ali depois do culto, a respeito das coisas espirituais que Deus coloca nas nossas mãos, das lutas espirituais que Deus coloca nas nossas mãos, e quantas vezes nós temos que buscar em Deus o poder necessário para que o inimigo que está ali oculto, escondido, que está ali, né, fechado completamente para não ser destruído, o inimigo está ali, né, medroso de ser destruído, mas ele está quieto, escondido. E quantas vezes é o poder de Deus que tem que se manifestar para que, independentemente do inimigo estar escondido ou não, ele seja destruído. Ele seja destruído. E nós temos que buscar esta unção. Nós temos que buscar esse poder. Nós temos que buscar, né, este movimento, porque se o inimigo ele já está escondido ali, medroso, é porque ele já viu a glória de Deus na sua vida. E se ele já viu a glória de Deus na sua vida, você tem que simplesmente ouvir a voz de Deus e determinar aquilo que Deus falará aos teus ouvidos, para que a glória de Deus se manifeste de forma definitiva nas vidas, porque Deus quer isso. Deus quer o nosso inimigo, sabe aonde? Debaixo dos nossos pés. Este é o lugar dele. Este é o lugar do teu inimigo. É debaixo dos teus pés. É debaixo dos teus pés. Não é escondido, não é se manifestando, não é pintando e bordando, não é fazendo aí o arco da véia, aquele que tá, faz de vez em quando. Ele tem que estar aonde o Deus deseja que ele esteja, debaixo dos teus pés. Só que ele só vai para debaixo dos teus pés se você mandar ele para debaixo dos teus pés. Porque você tem essa autoridade de Deus. Se Deus falou que ele deve estar lá, você tem que mandar ele para aquele lugar. Se ele não estiver lá, está errado. Está errado. Está errado. Então nós temos que vencer e vencer e vencer, olhando e nos inspirando naquilo que Deus nos deixou. Depois você conhece a história, né? Depois foram muitas outras vitórias de Josué, conquistou nações e nações e nações, e formou ali a nação de Israel. A nação de Israel é formada de várias conquistas. Tanto é que o povo palestino, na verdade, irmão, são os filisteus, são os descendentes dos filisteus que guerreiam com Israel até os dias de hoje, dizendo que aquela terra é deles e que eles tomaram deles. E tomaram mesmo, porque Deus mandou tomar, e eles tomaram, e não vão voltar. Eles não vão voltar. Eles vão guerrear e não vão conseguir. Porque Deus estabeleceu isso. Porque Deus determinou que fosse desta forma. E assim é até os dias de hoje. Você quer ser Josué? Só o Leonardo lá, eu vi um homem do Leonardo lá e tal, né? Falaram mais baixinho, né? A Dani está falando, eu falei baixinho. Se você quer ser Josué, vem aqui à frente. Vamos orar em nome de Jesus.